Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje o nosso tema aqui no Olhar de Lá e de Cá é um tema muito importante, principalmente para a comunidade imigrante: as possíveis mudanças na lei de nacionalidade. E para conversar conosco, recebo aqui hoje no estúdio a advogada doutora Fernanda Veras. Fernanda, obrigada por estar conosco mais uma vez, né?
Olá, Alexandra. Olá a todos. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. E vamos tentar esclarecer aos ouvintes, né, o que está aí por vir na nova lei da nacionalidade portuguesa.
Exatamente. Eu já começo assim. Eu já anunciei aqui as possíveis mudanças na lei de nacionalidade, porque ainda está em suspenso.
É o que acontece. O texto já foi aprovado pelo parlamento. Já temos o novo texto da lei. Mas ele agora, a lei foi para o presidente Marcelo Rebelo, que vai aí promulgar ou vetar. Na verdade, já tivemos um partido político que pediu para enviar o texto da lei para o Tribunal Constitucional, exato, alegando que existem aí algumas inconstitucionalidades na lei que foi aprovada. Então, agora a gente tem que aguardar esse retorno da lei e vamos ver o que o presidente vai fazer com isso.
Perfeito. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é aquilo que já está aprovado no parlamento, mas ainda está aguardando a resposta, né?
Isso, para ver o desenrolar do trâmite legislativo. Então, tem que voltar do Tribunal Constitucional, tem que ver se o presidente vai aprovar ou se vai vetar, enfim, porque a lei ainda não está em vigor. É uma lei que já está aprovada, já temos o novo texto da lei, mas ela ainda não está valendo. Só depois que for promulgada e publicada é que começa a valer no dia seguinte à publicação.
Sim, e é bom a gente até chamar a atenção aqui a importância de ter essa clareza até para quando for buscar informações.
Sim.
Né? Para trabalhar sempre atualizada. A gente aqui no Olhar de Lá e de Cá, a gente está sempre tentando atualizar. Mas é realmente muita mudança, está sempre alterando, pronto. Bom, começo, Fernanda, com uma questão central para milhares de imigrantes: a nacionalidade por tempo de residência. Como é que ficam os requisitos de nacionalidade por naturalização para residentes legais?
Sim, hoje a lei diz que se você tem 5 anos de residência legal, você já pode pedir a nacionalidade portuguesa, é o que está hoje em vigor.
Então, hoje, se a pessoa for lá na conservatória, ainda é essa lei que vai...
Sim, ainda tem que vigir essa lei, porque a lei não mudou ainda.
Pronto.
Com esse novo texto, o tempo mínimo de residência legal aumenta. Então, para quem é cidadão proveniente de país de língua oficial portuguesa, brasileiro, por exemplo, e também para aqueles provenientes do Estado membro da União Europeia, o tempo mínimo vai aumentar de 5 para 7 anos. E para demais nacionalidades, 10 anos. Então, já temos aí um impacto significativo nesse aumento do tempo mínimo, tá? Com relação ao tempo, é isso. Mas temos também outros critérios que vão ser exigidos com relação à demonstração de integração da pessoa com o país, tá? Porque hoje, o que eles pedem? Se você não é de país oficial de língua portuguesa, então, o brasileiro, por exemplo, não precisa... demonstrar que sabe português, porque, por óbvio, é presumido. Então, basta comprovar os 5 anos de residência legal. Mas agora, para todo mundo, inclusive para os brasileiros, vai ser necessário também comprovar que conhece a história de Portugal, a cultura portuguesa, os símbolos nacionais. Então, são exigências de integração ao país.
Perfeito. Então, os brasileiros também vão passar por essa...
Se continuar o texto como está, sim, vai ser necessário passar por isso também.
Perfeito.
E temos mais um tópico que foi acrescido, que é a necessidade de comprovar a capacidade de subsistência.
Tá? Então, mesmo para nacionalidade?
Para nacionalidade, antes não tinha, né? Não tinha.
É.
E assim, não, isso aí talvez também seja um ponto sensível, que eu não sei se isso está em debate no Tribunal Constitucional, mas... É como se fosse ali, ferisse ali o princípio da igualdade, porque então quer dizer que só quem tem capacidade de subsistência que vai ter direito a uma nacionalidade portuguesa?
Né?
É. Fica aí a indagação, né?
Perfeito, perfeito. É como se eu sou brasileira e tenho que provar que eu tenho condições de viver no Brasil. Porque a nacionalidade é isso, você passa a ser português.
É
diferente
querendo...
de uma residência.
Isso, assim... Bom, eles... Eles estão mais exigentes nos requisitos. Uhum. E eles querem que a pessoa realmente queira ser portuguesa. Uhum. E demonstre que tem integração e capacidade para tal.
Uhum. É, esse ponto, essa exigência aí de ter realmente o interesse em ser portuguesa, eu concordo totalmente com isso. Porque é isso, a nacionalidade, a partir do momento que você quer, você busca uma segunda nacionalidade, você tem que querer, né? Não, não é só, ou então quando vem pro parentesco, né? Que aí,
sim,
é aquilo que eu sempre falo, pariu, o filho é teu. Então pronto, não tem como. O tempo passado com processos pendentes na AIMA ou no antigo CEF vão contar? Continua a contar?
Não.
Não?
Eles retiram isso do texto da lei. Uhum. Nós temos na lei atual essa previsão, né? De contar esse tempo que a pessoa está esperando pela concessão da autorização de residência. Então, muita gente aí com manifestação de interesse correu atrás do seu processo por conta dessa previsão da lei. Ressaltando, no entanto, que isso até hoje não foi regulamentado, tá? Uhum. Ficou aquele texto ali da lei, mas não houve regulamento. Mas pronto, nesse novo texto, eles retiram totalmente essa possibilidade. São anos de residência legal, né? Uhum. 7 anos ou 10 anos de residência legal. Então, tem que ter ali, a partir da concessão ali, da autorização de residência, tá?
Uhum. Então, mesmo quem busca entrar com isso hoje, por exemplo, é indicado que já tenha os 5 anos de residência legal. Porque vai ser contado ali.
É indicado porque, apesar de ter ali na lei essa previsão, de contar esse tempo aí que a pessoa ficou aguardando, né, desde que ela pediu a autorização de residência, como isso não foi regulamentado, isso causa dúvida de interpretação. Então, a gente não sabe se a pessoa que vai julgar ali o processo, a conservadora, se ela vai entender, por exemplo, no caso da manifestação de interesse. A partir de qual momento que vai contar isso? A partir do momento que a pessoa submeteu a manifestação de interesse? A partir do momento que a pessoa passou pela entrevista na AIMA? Qual é o momento? Então, porque não teve uma regulamentação, isso vai ficar na interpretação de quem for analisar o processo, o pedido.
É um risco, né?
É um risco. Mas muita gente, por conta dessa mudança, né, da
tá
lei,
arriscando.
Preferiu arriscar. Tá? Uhum. E aí, não temos, ninguém tem ainda uma resposta, né, da conservatória, porque esses processos estão demorando,
uhum,
para dizer se teve êxito ou não teve êxito. Tá, uhum, né? Então, assim, quem arriscou? Porque, assim, quando a gente pede a certidão de contagem de tempo na AIMA, essas pessoas que entraram com a manifestação de interesse, a gente sempre orienta a pedir a certidão de contagem de tempo na AIMA para ver qual é o entendimento da AIMA com relação ao tempo de residência legal dessa pessoa.
Faz todo sentido,
tá? Não é um requisito, um documento que a conservatória exige para dar entrada no pedido.
Uhum.
Até porque a própria conservatória, o IRN, pede de ofício essa certidão para a AIMA.
Uhum.
Mas, nesses casos, a gente orienta que a pessoa solicite essa certidão para ter certeza do qual é o tempo que a AIMA está entendendo como residência legal.
Uhum.
Então, eu já peguei certidões de pessoas com manifestação de interesse, na qual lá fica escrito, pessoa é residente legal desde a data tal. Aí você vai ver a data tal, não bate com a data da concessão do título.
Uhum.
Mas bate com a data, por exemplo, da submissão ou da manifestação de interesse.
Ou seja, a interpretação.
Nesse caso, a AIMA entendeu assim, porque uhum, DSMI surgiu o título.
Uhum.
Se DSMI surgiu o primeiro título, eles estavam contabilizando esse tempo de espera.
Uhum.
Agora, isso é regra? Não. Isso depende também do entendimento ali da delegação da AIMA,
uhum,
entende? Então, assim, cada caso é um caso, precisa ser analisado. Agora, diante dessa alteração da lei, muita gente aí preferiu arriscar.
Pronto. E para esses, para quem for entrar, assim que for promulgada a lei, para esses novos critérios de integração, provas, rendimentos e vínculos adicionais, isso você vai entrar com pedido lá no IRN, como era antes, isso já apresenta no pedido ou vai ter uma entrevista? Como é que vai ser isso? Já tem uma noção de como isso vai acontecer?
Fica aí também a dúvida, né? A indagação.
Sabe
porque
que vai acontecer, mas
Sabemos que tem a previsão na lei, mas vai ter que haver uma regulamentação,
uhum,
para regulamentar isso. Como que vai ser isso? Como que isso vai se instrumentalizar?
Exatamente. Porque eu fico pensando o seguinte, você tem que comprovar que conhece os símbolos nacionais, a história de Portugal. Isso é uma prova.
Exato, então. E aí, uma prova online? Uma prova presencial?
Exatamente, exatamente.
Pode ser que seja realmente uma prova, né? Como é a prova de português para quem não é proveniente de língua oficial portuguesa.
Acaba ficando muito... Então, mais próximo desse sistema, então.
Vamos ter que, aí vai ter que realmente aguardar, né? Primeiro a lei ser aprovada, promulgada, publicada, entrar em vigor, e depois vamos ter que aguardar uma regulamentação para ver como que isso vai ser na prática.
Ou seja, provavelmente não vai ficar um tempo aí em suspenso, sem saber direito. Vai estar com a lei promulgada.
E é confuso, porque aí a pessoa vai ter ali, às vezes, o direito, mas não vai conseguir...
Resolver, sair do lugar. Realmente, porque é um conjunto, a partir do momento que, é aquilo que eu sempre falo, não basta só alteração da lei, tem que ter essa execução.
Sim.
Né? E aí, eu acho que o que tem pecado mais no desenvolvimento, no desenrolar dessas alterações todas das leis, a lei do estrangeiro e agora a lei da nacionalidade, é a execução. Né? É o posse, depois de aprovado. E aí, o que que vai ser feito com
como
isso?
É que você coloca aquilo na
Na
prática,
prática,
né?
exatamente. É a prática disso tudo. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje aqui no programa conversamos com a doutora Fernanda Veras a falar sobre as possíveis mudanças na lei de nacionalidade. Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir, não saia daí!
Dia de luz, festa de sol, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar, e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho ao coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho a tardinha cai, o barquinho vai, a tardinha cai. Thank you. onda do mar desmaia o sol, e um barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Dia de luz, festa de sol, e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar, e o sol.
Ajuda a chegar. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. E o seu mar, praia sem fim. E o você foi feito pra mim. Braços abertos sob a Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. Abertos sob a Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, corro depressa te encontrar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando, e vamos lá. Se me ajuda a chegar.
você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Que a beleza de amar se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Ah, madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Agora tô só eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora tô só eu. De quem não entendeu que a beleza de amar se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô só. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô só. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar se dá. Só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com a advogada doutora Fernanda Veras, a falar sobre as possíveis mudanças na lei da nacionalidade. Agora avançamos para um tema que interessa especialmente as famílias brasileiras que tiveram filhos já aqui em Portugal. Bom, doutora, quais serão as mudanças no reconhecimento da nacionalidade originária para crianças nascidas em território português?
Pronto, isso também vai impactar bastante muitas famílias, porque como a lei hoje ela fala o seguinte, se no momento do nascimento da criança um dos pais estiver legal no país ou estiver já morando aqui em Portugal há pelo menos um ano, independentemente de título, ele pode solicitar a nacionalidade portuguesa desse filho. Uhum. E essa nacionalidade vai ser originária. Agora, com esse novo texto da Lei da Nacionalidade, os critérios ficam mais rigorosos. Eles vão exigir que no momento do nascimento, um dos pais comprove que aqui resida legalmente por pelo menos 5 anos.
Nossa, pronto, então é uma alteração grande.
Sim, acaba essa possibilidade de não ter título, estar aqui é um ano independente de título, e os 5 anos... façam a ser predominantes. Então, assim, tem
que... na verdade, faz sentido, né? Porque aí os 5 anos... Apesar que agora já não é 5 anos mais. A ideia seria, então, já que ele tem o direito de ser nacional...
A ideia seria, se o pai já tem direito a ser um nacional português por tempo de residência, então, ok, o filho agora ser.
Vai nascer, pronto.
Mas...
aí mudou a... Teria que ser 7 anos.
Teria que ser 7 anos, melhor deixar quieto. Mas eles então fazem essa mudança, deixa mais rigoroso e vai aí dificultar para muitas famílias, com certeza.
Exatamente. O tempo mínimo de residência, então, dos pais acabou sendo alterado, então.
Sim.
Na verdade, não só o tempo, né? O tempo e a condição. Porque agora...
Agora
ele tem que ter o título de residência,
por exemplo. Vai ter que ter o título de residência. Então, no momento do nascimento, né, ele vai chegar lá na conservatória e vai pedir a atualização do assento do filho dele. Por exemplo, olha, eu quero que meu filho seja um nacional português originário porque ele nasceu aqui. Ah, perfeitamente. Então, o senhor comprove que no momento do nascimento da criança, o senhor já tinha 5 anos de residência legal, de título. Uhum. Vai ser assim.
Pronto, então, na verdade, é exatamente a comprovação que hoje, atualmente, para pedir a nacionalidade.
Por tempo de residência.
Exatamente. Realmente, deu uma diferença grande e vai impactar bem.
Sim.
Por outro lado, faz todo sentido, porque acaba com aquela história de vir para Portugal para ter filho aqui e pegar a cidadania. E isso acaba, porque tem que viver aqui legalmente 5 anos.
A cidadania.
Ou seja, vai ter que resolver a vida.
Existem famílias que fazem essa programação pensando justamente
Exatamente.
Nisso, né? Eu vou grávida e já fico ali, já faz esse cálculo para que a criança nasça no país, né? Já tendo um ano aí de residência em Portugal, que é hoje independente de título.
Exato.
Isso vai acabar. E o intuito do legislador e do governo é esse mesmo, é fazer com que as pessoas que conquistem a nacionalidade estejam integradas. Então, no entendimento deles...
Faz todo sentido isso. Né? Então, tá aí uma mudança que, para muitos, realmente, vai impactar negativamente, dependendo dos planos que tinham, mas, se pensar com sensatez e pensar no país, faz todo sentido.
Na verdade, isso já foi antigamente na legislação assim. Tá? Eles só estão voltando com algo que já existiu. Então, porque a lei da nacionalidade ela é muito volátil, né? Então, ela vai, dança conforme a música e conforme
os interesses do governo.
Interesses políticos, sociais, econômicos, enfim. Então, já houve na história da lei da nacionalidade essa exigência de um tempo maior, tá? De um dos pais para conseguir a nacionalidade portuguesa originária para o filho. Só que depois isso foi afrouxado, isso foi facilitado, e agora eles estão restringindo novamente.
E faz todo sentido. Na verdade, fica mais coerente, inclusive, com outros países, né? A maioria dos países, geralmente, tem critérios bem rigorosos, né? Para nacionalidade. É aquilo, gente. Passar uma nacionalidade não é passar um título de residência, que é temporário, por exemplo. Né? Eu colocando a doutora aqui numa situação complicada. Pronto, doutora. E muda alguma coisa para o pai ou para a mãe da criança portuguesa que deseja pedir a nacionalidade portuguesa também por ser o progenitor de um cidadão português?
Vai mudar totalmente, porque simplesmente o novo texto elimina essa possibilidade, né? Hoje, na lei, tem lá uma previsão legal dizendo que se você é pai ou mãe de uma criança portuguesa originária, né? Então, a criança nasceu aqui, o pai e a mãe conseguiu essa nacionalidade originária para ela através desse artigo que eu acabei de falar.
Uhum.
Existe a possibilidade de pedir, claro, não basta ser só pai ou mãe de criança portuguesa originária. Tem que também cumprir outros requisitos, que é, por exemplo, comprovar que está aqui há pelo menos 5 anos morando no país. Mas é independente de título, tá? Hoje.
Ah, sim.
Então, se você é pai ou mãe de uma criança que nasceu aqui e tem a nacionalidade originária, e se você comprova que já está aqui no país há pelo menos 5 anos, e aí é independente de título...
Ainda sem documentação.
Ainda sem documentação, mas comprova com desconto na segurança social, imposto de renda, contrato de trabalho, que você está aqui.
Uhum.
Você consegue pedir a sua naturalização, tá? Portuguesa. Mas esse texto agora elimina essa possibilidade, não tem essa previsão na lei.
Então, isso acaba.
Acaba.
E agora, doutora Fernanda, vamos seguir então para um outro grupo também importante. Crianças que nascem em Portugal, mas que não têm direito automático à nacionalidade e dependem da naturalização. Como ficam as regras para essas situações?
Pronto, então primeiro deixa eu explicar. Porque na lei da nacionalidade existem duas possibilidades de crianças que nascem aqui, que são filhos de pais estrangeiros, né? Então, por exemplo, brasileiros, de pegarem a nacionalidade portuguesa, né? De obterem a nacionalidade portuguesa. Uma possibilidade é por esse artigo que eu acabei de falar, que é quando a pessoa consegue a nacionalidade portuguesa originária. Mas quando os pais não conseguem comprovar que no momento do nascimento estavam aqui legalizados, eles têm uma outra possibilidade, que é de pedir a naturalização dessa criança. Então, ela não vai ser uma portuguesa originária, mas ela vai ser uma portuguesa naturalizada. Pronto.
Sim.
Por esse artigo, hoje, no texto da lei, hoje, se você comprova que um dos pais está há 5 anos, independentemente de título, aqui no país, ou que já tem título, ou que essa criança frequentou pelo menos 1 ano de ensino escolar, ela consegue pedir a naturalização dessa criança. Tá? Então, no momento do pedido, ela tem que provar um desses 3 requisitos. Texto agora novo da lei. Não tem mais essa possibilidade da pessoa não ter título de residência.
Uhum.
Então, são 5 anos de residência legal.
Uhum.
Ou seja, não vai ser mais ou. Vão ser critérios não mais alternativos, mas sim cumulativos.
Uhum.
5 anos de residência legal no momento do pedido. Mas comprovar que a criança está matriculada e frequentando o ensino escolar obrigatório.
Uhum.
Então, também vamos ter impactos também com relação a isso, porque, veja, uma coisa são critérios alternativos e outra coisa agora, com essa nova lei, critérios cumulativos e mais rigor também para passar, né, para que o governo aí conceda a nacionalidade portuguesa para essa criança.
E haverá novos requisitos documentais ou critérios de integração?
Basicamente é o que eu acabei de falar. Mais uma vez, eles estão exigindo integração, né, dos pais.
Ou seja, em todos os casos, isso vai ser exigido.
Sim, a lei como um todo, essa mudança é nesse sentido,
uhum.
Tá? De querer mais integração ao país. Quem que pode ser ou não cidadão português?
Uhum.
Né? Quem é que vai ter direito? A pessoa que estiver integrada. E aí esse critério de integração é de acordo com o legislador. Eles entendem que quanto mais tempo a pessoa está aqui no país, mais integrada ela estará.
Uhum.
Pronto. Então é esse que é o intuito do legislador. O novo critério de integração é justamente esse. Acaba essa possibilidade de não ter um título de residência. Então, a pessoa tem que estar com um título de residência e tem que ser 5 anos.
Uhum.
E a partir do momento que são critérios agora cumulativos, porque, veja, antes bastava você provar que a criança frequentou um ano de ensino escolar e tudo certo. Sabe?
Uhum.
Agora não. Agora, além do pai estar aqui morando legalmente, comprova que a criança está matriculada e que está frequentando. Tá?
Exatamente.
Então, assim, a gente realmente vê essa exigência maior na legislação.
E o governo já anunciou também, por exemplo, que agora, a partir de 2026, ele vai realmente investir na integração, né, em ações integrativas. O que faz todo sentido, porque o que a gente via era uma abertura para entrada. Ou seja, vamos receber imigrantes. Vão recebendo, mas não tinha nada de concreto. Falava-se muito em integração, mas não tinha nada de concreto realmente, pelo menos poucas ações, né, concretas que trabalhassem, que visassem realmente a integração. Eram muito mais ações para receber do que para integrar, né? O que a gente ouve agora, pelo menos no discurso, e agora é que a gente vai perceber isso na prática, é que tá resolvendo essa questão, né, das leis agora, dessas alterações, com certeza dificultando todo esse acesso, dificultando a entrada, dificultando a aquisição da nacionalidade. E agora, uma vez a pessoa passou por esse processo, resolveu a questão documental, vai cair agora em ações para a integração efetiva, né? E é isso que a gente vai aguardar para 2026, pelo menos é o que está anunciado.
Eles querem que as pessoas queiram ser portuguesas de verdade e não só tenham a nacionalidade para poder sair por aí pelo mundo da Europa,
pegar
pela União Europeia.
Pegar a nacionalidade para outro país, né?
Sabe, então...
Eu acho isso muito coerente, gente.
Vai no mesmo compasso da lei dos estrangeiros, né?
Exatamente.
Então, também não tem como você restringir a lei dos estrangeiros sem restringir a lei da nacionalidade. Elas são leis distintas, diferentes.
Mas complementares.
Mas elas são complementares. Então, a partir do momento que o governo está nessa onda agora, né, de restringir para deixar mais...
adequado, né, as próprias necessidades do país.
Próprias necessidades do país, porque realmente é assim.
Assim
a gente dança conforme a música, de acordo com a necessidade atual do país mesmo. Então, a partir do momento que eles são mais criteriosos na lei dos estrangeiros, também passam a ser mais criteriosos na lei da nacionalidade.
E é importante a gente até trazer isso aqui para o olhar de lá e de cá, porque é uma coisa que estava tão descontrolado que até mesmo nós, imigrantes, reconhecemos o descontrole, né? Então, assim, medidas tinham que ser tomadas.
Sim.
Né? O que a gente espera agora é que a lei, com a mudança legalizada, tudo certinho, tudo bonitinho, seja executada e sempre com esse cuidado, com essas pessoas que acabaram entrando aqui no país, acreditando numa lei vigente.
Sim.
E também elas precisam ser preservadas.
Sim,
né? Porque,
também,
afinal de contas, elas vieram dentro de uma coisa que era possível.
Esse também fica aí o questionamento também. Isso também está sendo questionado também por muitos operadores do direito, né? Porque não teve nenhuma lei de transição.
Transição, exatamente.
Né? Então, realmente pega a pessoa ali na rasteira ali mesmo .
E é isso, a gente que trabalha, por exemplo, lá na Associação UAI, a gente que trabalha diretamente com esses imigrantes, né, especificamente os imigrantes brasileiros, a gente percebe que muita gente a lei tinha que pegar mesmo, né, não tinha condições de estar aqui, não deveria estar aqui. Mas a gente sabe que tem muita gente com a vida já encaminhada, que está todo certinho, todo bonitinho, e muitas vezes não vai acabar sendo penalizado por atrasos da AIMA, por uma questão mais burocrática do que de condições mesmo.
Sim, né? Temos isso, tem esse lado também.
Isso é muito triste pra gente.
Nós temos os dois lados, né? Tem aquelas pessoas que vêm sem planejamento nenhum, dando...
Que não tem condições
mesmo.
Não
tem mesmo condição e pronto, e vai ser realmente um... prejudica mesmo o Estado português.
Sim.
Mas tem aquelas pessoas que vêm dentro da lei. A lei permite a entrada, ela veio direitinho, mas ela é penalizada por conta do sistema, né, que não facilita, que então os atrasos na emissão dos títulos, a impossibilidade de se conseguir um agendamento.
Exato.
Na AIMA.
Tanto é que nós temos pessoas que já vivem aqui há 5, 6, 7 anos, que vai passar pela renovação do título e está com dificuldade, com isso está sendo penalizado, perdendo emprego.
Sim.
Né? E pessoas que já estavam, teoricamente, integradas.
Sim. Eu vejo que eles estão tentando
socorrer isso aí.
Socorrer. Eles fizeram a estrutura de missão, eles estão tentando, na parte informática também, implementando novos formulários, novos...
Mas a demanda foi muito grande,
o problema
grande,
é que nem sempre funciona. Tem ali bonitinho o instrumento para você pedir. Você preenche o formulário e submete. Mas nem sempre você tem o retorno.
Exatamente.
Então, ainda está com muito, muito volume, ainda está com muitas falhas. Né? E então, a pessoa que está ali, vem com visto, por exemplo, está dentro da lei, regular, direitinho, não consegue o agendamento. Os agendamentos já deveriam vir no próprio visto.
Exatamente.
Não vem. Então, você imagina uma quantidade de enxurrada de ação judicial que os advogados tiveram que entrar para conseguir um agendamento.
Que era direito.
Exato.
A pessoa veio com visto.
Sim.
Né?
Ou mesmo aquelas pessoas que se regularizam pelos estudos. Está no direito dela também, porque tem ali, na lei.
Tá.
Existe
na lei.
Previsão legal.
Então,
são sempre dois lados, né, que a gente tem que avaliar.
Exatamente. Tem que ter muita cautela, né? Porque está lidando com vidas, né? São pessoas,
sim,
são números.
Sim, claro.
São vidas, são famílias.
E temos também que ressaltar que a gente tem um tribunal também europeu de direitos humanos, né? Que não pode ser esquecido. Isso pode ser levado até o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, essa situação da pessoa. Né? Então, tem todo um contexto que tem que ser avaliado.
Cautela. Infelizmente, chegou-se num ponto difícil de resolver, é fato, né? Mas que tem que ser resolvido.
É porque também abriu demais no passado,
exatamente,
né?
Exatamente, é isso
porque
que eu tô falando.
Porque é isso, com mudança...
Não dá uma situação confortável para o governo, não.
Porque como é a lei, é isso, de acordo com a dinâmica ali social do momento. Então, se antes eles estavam precisando de mão de obra, precisando que as pessoas viessem para cá, então veio aquele, né, venham. Então, abriu demais.
Exatamente.
Aí ficou descontrolado. Então, agora controla novamente. E assim,
isso é normal, né? Esse abre, fecha,
sim,
né? Isso é normal. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2016, os critérios eram bem rigorosos. Eram bem mais rigorosos do que ficou nesses últimos anos.
Mas até para a nacionalidade.
Exatamente, entendeu? Então, na verdade, está voltando ao que era.
Até para a nacionalidade. Né? A lei da nacionalidade já foi bem mais rígida. E aí ela foi ali ficando
foi cedendo. É.
Sim, porque aí o governo também tinha interesse em que as pessoas também se tornassem portuguesas, né? E isso era um atrativo para as pessoas virem.
Exato.
Enfim, aí agora já volta ao que era já há 10 anos atrás.
Exatamente. Agora é a Espanha que está entrando na onda.
Agora é a Espanha.
Daqui a pouco a gente vai ver a Espanha fechando, passando
agora
pelo
agora é a Espanha, porque a Espanha tem esse tempo de 2 anos para brasileiro.
Exatamente.
De residência.
É.
Então, imagina, aqui era 5, vai passar para 7.
Lá são 2. Exatamente, vai todo mundo para a Espanha.
Mas lá na Espanha também tem que fazer prova, você tem que conhecer
não é
também.
Fácil, é. Lá ainda é outra
conhecer
língua.
Conhecer a língua, conhecer
Exato.
Também a história e também tem que fazer a declaração solene, a
Exato.
Jura.
Isso é importante a gente chamar a atenção, porque eu tenho ouvido muito isso. Ah, partiu Espanha. Não é tão simples assim.
É, tem os requisitos. Vai ser mais simples se você considerar tempo de residência.
Mas
você também tem seus
critérios.
Mas os
requisitos talvez não sejam tão mais fáceis.
Eu realmente não sei como que é a prova, se é uma prova de espanhol muito difícil. Acredito que não. Acredito que a prova não seja difícil, mas também...
Se for escrita, então o brasileiro brinca.
Mas, mas você tem que passar por esse trâmite. Então,
claro.
Essa declaração, essa jura-bandeira, eles também estão querendo agora colocar para o tempo de residência também, que é mais um dos requisitos, além de todos aqueles que eu já conversei, é a declaração solene ao Estado Democrático de Direito.
Eu acho que faz todo sentido. Eu concordo plenamente com isso. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Fernanda Veras a falar sobre as possíveis mudanças na lei de nacionalidade. Quer nos acompanhar também no restante dos dias da semana? É possível. Nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, basta procurar por Associação UAI, Olhar Brasileiro ou Alexandra Gomide. Aos sábados também estamos no Chá e Prosa com Alexandra Gomide quinzenalmente, às 17 horas de Portugal. Na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Música.
Mas você pode ter certeza. só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Sua sede que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xararará. Uou, uou, xararará. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor. Oh,
qual o seu nome.